história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 8 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Homem é preso após tentar furtar um ônibus da rodoviária de Marechal Cândido Rondon. Em Mercedes, agressor é preso após discutir e tentar enforcar a ex-mulher. Guilherme Heisen.
Com 3 jogos, última rodada na primeira fase do Grupo A do Troféu Difusor acontece hoje. Fluminense e Chelsea se enfrentam nessa tarde para definir o primeiro finalista do Mundial. Grêmio e São José se enfrentam nessa noite pela Recopa Gaúcha.
Michael Bicker.
Autoridades tentam reverter pontos do Plano Safra anunciado pelo governo federal. Ecoponto é fechado no Parque de Exposições, mas realocado na antiga CAN. Ingressos solidários para os shows da Expo Rondon serão vendidos até este sábado.
Regis Guerreiro.
Assembleia aprova projeto que obriga a construção de acostamento nas rodovias do estado. Nova Santa Rosa pede colaboração da população na elaboração do PPA. Evento em Curitiba ontem marcou o Dia Internacional do Cooperativismo.
Gladstone Pacheco.
Autor de tentativa de homicídio contra mãe e filho é preso em Toledo. Mais 2 apreensões de maconha são feitas na BR-277.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 8 mês de julho. Abrindo nossa edição de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, o homem do tempo, nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. As informações são colhidas do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Continua igual ontem, ou seja, até domingo não teremos chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região e céu claro, tá? Para hoje, céu claro com a máxima de 23 e a mínima de 12 graus. Neste momento, 20 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 60%. Para amanhã, quarta-feira, também de céu claro, quinta-feira também céu claro, sexta, sábado e domingo também céu claro. Temperatura máxima essa semana pode alcançar os 25 graus no sábado e também no domingo, e a temperatura mínima 14 graus na próxima sexta-feira. João Marcos Gomes.
E além dos casos de violência doméstica e familiar, uma ocorrência curiosa mobilizou populares e a PM de Marechal Cândido Rondon. A situação se desenrolou na estação rodoviária de Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz detalhes a respeito deste fato curioso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo. A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada ontem e compareceu no terminal rodoviário para atender uma ocorrência de tentativa de furto. No local, populares haviam imobilizado um homem que, momentos antes, havia tentado furtar um ônibus na pista de embarque. Segundo o relato, o denunciado conseguiu entrar no ônibus, acionar a ignição e, ao iniciar a manobra de saída, foi imobilizado por funcionários e populares. O homem recebeu voz de prisão, estava bastante alterado, porém acabou dominado pelos policiais e foi encaminhado à 47ª DRP para procedimentos cabíveis. Na delegacia, o mesmo ainda se mostrava agressivo e, no momento da condução para a cela, foi necessário o uso de spray de pimenta para sua imobilização.
Claudinei, sobre os casos de violência contra a mulher, tivemos agressor preso mais uma vez?
Sim, João Marcos, foram duas ocorrências de violência doméstica atendidas por policiais da 2ª Companhia nas últimas horas. Uma delas por volta das 16h30 de ontem, numa propriedade rural de Marechal Cândido Rondon. No local, a solicitante relatou que seu ex-convivente adentrou sem autorização na propriedade e que, ao solicitar que saísse, o mesmo ficou nervoso e quebrou a janela da residência com uma pedrada. A vítima disse ter medida protetiva vigente em desfavor do autor. A equipe policial realizou o patrulhamento nas imediações, porém não localizou o autor. Outra situação, por volta das 19h40 de ontem, foi atendida por policiais militares do destacamento de Mercedes. No local, a vítima relatou que há mais de um mês está separada do seu ex-Amásio, com quem tem dois filhos menores de idade, mas que ainda estão convivendo na mesma residência, pois nenhuma das partes conseguiu alugar outro imóvel para morar. Ocorreu que ontem, quando o homem retornou do trabalho, acabaram discutindo pelo fato de ter solicitado para sair da casa. De acordo com ela, o ex-Amásio ficou agressivo e tentou enforcá-la, segurando seu pescoço. Quando conseguiu se desvencilhar, fugiu com o filho menor de idade para pedir ajuda. O autor da agressão relatou que a situação foi motivada por ciúmes. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia.
E ainda dentro do cenário policial, a Polícia Civil de Toledo cumpriu nesta segunda-feira um mandado de prisão preventiva contra o suspeito de uma tentativa de homicídio registrada no último dia 16 de junho no bairro São Francisco. Como é que foi esse crime, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O caso ganhou repercussão pela violência empregada. Segundo a investigação, o rapaz de 25 anos teria efetuado de 10 a 12 disparos contra duas pessoas, mãe e filho, dentro da casa onde moravam. O crime aconteceu à noite, à rua Ana Iacombeck, e conforme foi apurado, o atirador teria chegado à residência e iniciado os disparos quase que imediatamente. Após o ataque, ele fugiu de carro. As vítimas, no caso, a mulher de 50 anos e seu filho de 28, foram socorridas por equipes do SIAT. A mulher teve ferimentos considerados leves, mas o filho dela foi atingido por ao menos 4 tiros no abdômen e foi encaminhado em estado grave ao hospital. A Polícia Civil de Toledo deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do autor do crime e agora o inquérito segue para conclusão e encaminhamento ao Ministério Público.
Gladstone, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta segunda-feira quase 450 quilos de maconha durante duas abordagens distintas na BR-277, no oeste do Paraná. Detalhe pra gente estas ocorrências.
Seguindo João Marcos, os dois veículos utilizados no transporte da droga estavam com placas clonadas e tinham registro de furto ou roubo. A primeira apreensão foi em Santa Teresa do Oeste. O condutor de um Fiat Mobi desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade pela rodovia, trafegando diversas vezes pelo acostamento e em sentido contrário. Após cerca de 5 quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu em uma ribanceira, às margens da estrada. Dentro do veículo, os agentes encontraram vários fardos de maconha, totalizando 200 quilos da droga. O condutor fugiu a pé por uma área de mata e até o momento não foi localizado. Praticamente no mesmo horário, outra equipe da PRF abordou um Prisma próximo ao pedágio de Céu Azul. O motorista de 22 anos apresentou respostas desconexas durante a abordagem. No interior do automóvel, os policiais encontraram 247 quilos de maconha. O elemento foi preso em flagrante e levado à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.
E nas primeiras semanas, frente à Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa, o delegado Pedro Lucena, que atuava aqui em Marechal Cândido Rondon, desenvolveu a Operação Larápios. Foco principal, um grupo que atuava no roubo de veículos em municípios da região, com destaque para o município de Terra Roxa. O delegado Pedro Lucena fala sobre os trabalhos e confirma que hoje, com a atuação em campo dos policiais civis, houve prisões.
Polícia Civil de Terra Roxa, nessa manhã, efetuou a prisão de um casal, ele 23 e ela 28 anos, envolvidos diretamente na prática de roubos de veículos ocorridos aqui na cidade de Terra Roxa e comarca. Esse casal faz parte de uma organização criminosa, inclusive ele estava em poder de um dos telefones subtraído de uma das vítimas da ação criminosa. Portanto, investigamos, identificamos a quadrilha, o casal está preso e tem mais outras 3 pessoas que estão sendo procuradas. Portanto, essa organização criminosa estava atuando não só em Terra Roxa, mas nas cidades vizinhas e estão fora de circulação.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,36%. Para compra, está sendo cotada em R$ 5,457, dólar para venda, R$ 5,458.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 8 mês de julho. No momento singular e de grande importância para a cidade, a Prefeitura de Quatro Pontes realizou a abertura de conta corrente na Sicoob Confiança. Esta atitude representa um feito notável, já que firma a decisão por uma cooperativa de crédito para cuidar das finanças do governo, mostrando a reputação e a estabilidade do Sicoob Confiança aos olhos dos moradores de Quatro Pontes. Esta ação reforça a confiança do governo municipal na cooperativa, conhecida por seu foco no progresso da região e por sua forte ligação com os munícipes. Ao escolher o Sicoob Confiança, a Prefeitura intensifica seu apoio a uma organização financeira que, além de fornecer opções modernas e confiáveis, aplica seus recursos na própria região, incentivando a economia e apoiando projetos sociais e culturais. E após o registro de muitos acidentes com óbitos e pessoas feridas em rodovias do estado sem acostamento, governo e Assembleia começam a tomar providências. Foi aprovado ontem um projeto que torna obrigatório acostamento em novas rodovias estaduais. Isto representa mais segurança para os usuários, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Com certeza, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, segunda-feira, o projeto de lei que torna obrigatória a inclusão de acostamentos em todas as novas construções de rodovias estaduais. O projeto tem o objetivo principal de garantir mais segurança nas estradas e preservar vidas também. A obrigatoriedade se aplica tanto às obras realizadas diretamente pelo governo do estado, quanto àquelas delegadas a empresas privadas, como as concessionárias de pedágio. A única exceção prevista no texto é para trechos urbanos desde que haja justificativa técnica aprovada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Conforme as justificativas ao projeto, são situações que se repetem todas as semanas no Paraná e, por isso, não se pode mais aceitar que uma rodovia seja projetada sem prever uma área de escape para emergências. Acostamento não é luxo, diz o texto. É infraestrutura mínima de segurança. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Dados fornecidos pelo DR reforçam a importância da medida. Atualmente, 32,67% da malha estadual não possui nenhum tipo de acostamento. Outros 17,26% contam com áreas com menos de 0,90 metro de largura, espaço insuficiente até mesmo para um carro pequeno. Apenas 50,08% das rodovias contam com acostamento acima de 0,90 metro, o que ainda está abaixo do recomendado pelo manual do projeto geométrico do DENIT, que estabelece 2 metros como padrão ideal. A proposta, aprovada na Assembleia, nasceu da preocupação com o elevado número de acidentes em todas as rodovias estaduais sem acostamento, realidade ainda presente em diversas regiões do Paraná. A medida visa garantir, então, mais segurança para motoristas, para ciclistas e pedestres que utilizam as estradas do estado. A única exceção será para trechos urbanos, onde a exigência poderá ser dispensada, desde que haja, conforme já destaquei, uma justificativa técnica aprovada pelo órgão estadual competente.
E ainda em Curitiba, Guerreiro, um evento ontem no Palácio Iguaçu marcou as comemorações do Ano Internacional do Cooperativismo, que na prática foi no sábado, dia 5 de julho, é isso?
Sim, João. Ontem, no Palácio Iguaçu, o governador em exercício Darcy Piana destacou a importância das cooperativas para o agronegócio e para a economia paranaense. Isso ocorreu durante a sessão solene realizada pelo governo e pela Assembleia em homenagem ao Ano Internacional do Cooperativismo. O evento também marcou a abertura da exposição Cooperativismo, História, Legado e Futuro, que foi montada no hall de entrada do Palácio Iguaçu em Curitiba, com uma retrospectiva histórica do cooperativismo paranaense e também da sua importância para o setor agropecuário brasileiro. A Organização das Nações Unidas declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, em reconhecimento à relevância desse modelo associativo para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. De acordo com a ONU, cerca de 280 milhões de pessoas, que representam 10% da força de trabalho global, trabalham com cooperativas. No Paraná, 4 milhões de pessoas estão associadas ao cooperativismo de alguma forma, o que representa cerca de 35% da população do estado. A economia do Paraná praticamente dobrou de tamanho nos últimos anos, e parte disso é responsabilidade das cooperativas, segundo disse ontem o secretário da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes.
Olha, sem dúvida nenhuma, as cooperativas paranaenses são um grande sucesso. Paraná é um estado que nos últimos 10 anos cresceu mais que muitos países, cresceu 100% em 10 anos, cresceu muito grande, e o crescimento das cooperativas maior ainda. E o que vale ressaltar é que as cooperativas são o grande responsável por esse momento esplêndido, onde o Paraná vive um novo ciclo, que é o ciclo do alimento sustentável, onde nós estamos transformando as nossas proteínas vegetais, o soja, o milho, o trigo, a cevada, tudo aquilo que nós produzimos de grãos e proteína vegetal, sendo transformado em proteína animal. E 25% das proteínas animais, principalmente das carnes, hoje saem do Paraná para o mundo. 25% da exportação de carne do Brasil sai do Paraná. Então, um ciclo virtuoso, fantástico, e uma satisfação muito grande ver o governo do estado lado a lado, sendo um grande parceiro das cooperativas aqui do estado do Paraná.
Lembrando ainda que atualmente o Paraná conta com mais de 240 cooperativas que geraram um faturamento superior a 205 bilhões de reais ano passado, com 146 mil empregos diretos. Entre as maiores do mundo do setor industrial, 11 são do estado do Paraná.
E de volta à nossa região, Regis Guerreiro, a administração de Nova Santa Rosa pede ajuda para a população para a elaboração do PPA até 2029. De que forma a população poderá colaborar?
Então, João, a Prefeitura de Nova Santa Rosa lançou ontem, segunda-feira, o Orçamento Participativo, uma iniciativa que convida a população a colaborar na definição das prioridades para investimentos municipais, isso para os próximos 4 anos, de 2026 a 2029. Através de um questionário online, os munícipes poderão indicar as áreas e ações que consideram mais importantes para o desenvolvimento do município. De acordo com o prefeito Larry Hitz, a proposta busca tornar o planejamento orçamentário mais próximo da realidade e também das necessidades da população.
Olá, munícipes de Nova Santa Rosa. O Poder Executivo Municipal está na fase de elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual 2026-2029. Estamos fazendo uma enquete onde o senhor e a senhora tem a condição de participar da sua sugestão em cada área da nossa administração. A partir disso, nós efetivamente temos condições de elaborar o nosso PPA. E também tem uma questão em aberto, onde o senhor, a senhora, poderá sugerir abertamente a sua preocupação com a nossa administração, sugerindo alguma obra ou alguma questão que nós podemos utilizar e encaixar dentro do nosso plano, que é o PPA. Muito obrigado a todos.
O questionário é rápido e fácil de preencher e está organizado em 8 áreas essenciais: educação, saúde, planejamento urbano, infraestrutura e obras, desenvolvimento econômico, cultura, assistência social, esporte e agricultura. O participante deve escolher em cada área uma ação prioritária que considere fundamental para receber investimentos entre 2026 e 2029. O secretário de Finanças, Jairon Arndt, ressalta que a participação popular vai fortalecer a transparência, a responsabilidade da gestão dos recursos e a eficiência das políticas públicas em Nova Santa Rosa.
Chegou o momento de falar sobre esportes no Frente Ampla de Notícias. 3 jogos encerram hoje, primeira fase do Grupo A do Troféu Difusora. O que está em jogo nesta reta final, Guilherme Heisen? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa terça-feira, os últimos jogos da primeira fase do Grupo A do troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná, Edmar Imóveis e Futsal. Todos os confrontos às 20h30 da noite. Em São José das Palmeiras, a equipe da casa recebe Nova Santa Rosa. São José ocupa a quarta colocação com 4 pontos, enquanto Nova Santa Rosa com 9 pontos a segunda colocação. São José precisa da vitória para confirmar a vaga ou torcer por um tropeço de Ouro Verde do Oeste. Nova Santa Rosa, por sua vez, está matematicamente garantida na próxima fase da competição. Em Pato Bragá, no jogo que não vale absolutamente nada. No ginásio César Roberto Schaefer, Pato Bragá já é o líder absoluto de toda a primeira fase da competição e não pode mais ser alcançado. Joga contra Mercedes, que já está eliminado. Já em Ouro Verde do Oeste, esse sim o jogo terá transmissão da Difusora e deve sair fumaça. Ouro Verde do Oeste, em caso de vitória, classifica-se à próxima fase do troféu Difusora. E quem fica de fora neste grupo aí seria Maripá. Porém, Maripá tem 2 pontos a mais que Ouro Verde e é o favorito para se classificar, mas em caso de vitória, ele sim confirma uma vaga à próxima fase. Então, Grupo A na liderança, Pato Bragar com 12, segundo Nova Santa Rosa com 9. Estas duas equipes já matematicamente garantidas na próxima fase. Terceiro, Maripá com 6, quarto, São José das Palmeiras com 4. Fora da zona de classificação, quinto, Ouro Verde do Oeste com 3. Já eliminado, Mercedes com apenas 1 ponto. Na próxima quinta-feira, João Marcos, acontecem os últimos jogos da primeira fase para o Grupo B do certame.
E Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta tarde, 16 horas, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Guilherme nos traz detalhes a respeito deste confronto.
É isso, João. Daqui a pouco, então, o Fluminense que vive uma Copa do Mundo de Clubes de sonho, chegando à semifinal com uma sequência de 11 jogos sem perder, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Chelsea faz uma final de temporada de altíssimo nível, também são 7 vitórias nas últimas 8 partidas. Para o jogo de logo mais, Renato tem os desfalques de Frentes e Martinelli, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos na Copa do Mundo. A tendência é que Hércules, herói das oitavas de final e das quartas, ocupe a vaga no meio. Assim, o provável Fluminense tem Fábio no gol, Ignacio, Thiago Silva e René. Meio com Guga ou Samuel Xavier, Bernal, Nonato, Hércules, Frentes e na frente, Arians e Cano. Lembrando que a outra semifinal do Mundial será amanhã entre PSG e Real Madrid.
E para fechar, Guilherme, Grêmio e São José do Rio Grande do Sul se enfrentam também hoje, 19h30, na Arena, pela decisão da Recopa Gaúcha.
É isso, João Marcos. O confronto que coloca frente a frente o campeão gaúcho de 2024, o Grêmio, contra o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol do mesmo ano, São José. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis. O Grêmio busca a quinta taça da disputa após perder a última edição para o São Luís de Juí. Após 10 dias de férias e 16 de treinamentos, o time de Mano Menezes retorna aos compromissos oficiais e se prepara, para além da Recopa Gaúcha, voltar ao Brasileirão no próximo domingo diante do Cruzeiro e Minas Gerais. Então, Recopa Gaúcha hoje, 7h30, Grêmio e São José.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, aumentou um pouquinho, 0,87%, está sendo comercializada em R$ 115,00. Milho saca 60 quilos também, um leve aumento de 2,02%, sendo comercializada em R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, segue em R$ 78,00. E a mandioca amido 25% a tonelada também segue nos R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 8, mês de julho, ano de 2025. E autoridades federais tentam reverter pontos do Plano Safra, anunciado pelo governo Lula. Tiveram muitos pontos que desagradaram a classe do agronegócio, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes, ouvintes Difusora. São vários pontos destacados pela classe do agro, né? Pontos positivos. O plano apresentou um volume significativo de recursos. Agora, negativos são bastante mencionados, né? Apenas 1/3 do volume total é recurso do governo federal, ou seja, 400 milhões são da iniciativa privada, mas com custo muito alto. taxas de juros estão em quase 20% ao ano, o que inviabiliza a rentabilidade do agricultor. E os preços das commodities não estão altos e o custo de produção está elevado, que, somado aos juros altos, torna a atividade rural inviável. Um dos parlamentares que está brigando lá em Brasília para mudar alguns pontos é Dirceu Esperafico.
Olha, o Plano Safra, infelizmente, ele veio até com um volume significativo. Porém, nem um terço é recurso do governo federal, que seria o volume grande. Mais de 400 e poucos bilhões são da iniciativa privada, mas com um custo muito alto, quase impraticável. Atingindo aí quase 20% de taxa de juros anual, que praticamente inviabiliza a rentabilidade do agricultor. Então nós estamos brigando lá, inclusive, para ver se tem uma reversão de alguma coisa, para que nós possamos ter pelo menos um juro compatível com a nossa atividade. Hoje os preços dos commodities não estão muito altos, mas o custo de produção está alto. E se o juro ainda for alto, inviabiliza muita atividade rural.
Dá para brigar, dá para mudar?
Alguma coisa dá, mas não é fácil não, porque nós, para brigar, a gente teria que ter a outra parte um pouco mais sensível. Mas você fala com o Haddad, fala com aquele povo lá, não tem muito acesso para entendimento da possibilidade de mudar alguma coisa.
Maico Bikini, para não deixar a população na mão, o governo Baxi Sauer fez uma manobra. Antes, o ecoponto era fechado por causa da Expo Rondon. Agora ele será realocado. Explica isso, Michael.
Então, João Marcos, o ecoponto instalado no Parque das Exposições, ele deixa, a partir de hoje, de receber aqueles materiais para que o espaço seja preparado visando a exposição de maquinários na Expo Rondon, que inicia agora no dia 23 de julho. Semana passada, o governo Baxi Sauer realizou uma reunião com jardineiros de Marechal Cândido Rondon, os quais destacaram a necessidade de viabilizar um novo local para o descarte de materiais inservíveis durante esse período em que o ecoponto do Parque de Exposições estiver fechado. Prefeito Adriano Bax, o vice Vanderlei Sauer, conjunto com o secretário de Agricultura, Marcel Escher, buscaram uma alternativa. E quem fala a respeito é o secretário de Agricultura, Marcel Escher.
A administração Bax e Sauer esteve reunido com os jardineiros do nosso município na segunda-feira passada para a instalação provisória do ecoponto durante os festejos do município. O local que ficou definido vai ser na rua Dom Pedro I, antigas dependências da CAM. O horário de funcionamento dele de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 19h. E no sábado, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17h. O material que o pessoal pode levar lá será seu lixo reciclável, os eletrônicos, os galhos e os entulhos.
O ecoponto provisório, que estará em funcionamento a partir de hoje, fica localizado na rua Dom Pedro I, nas antigas instalações da ACAM, Associação de Catadores e Amigos da Natureza. O novo espaço conta com caixas de contenção e recebe desde hoje então os seguintes materiais: papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulhos de construção, ferro, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, galhos, folhas e grama. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 19h. Aos sábados, João, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde.
Mike, outra informação para ser repassada para os nossos ouvintes. Quem quer comprar ingresso solidário para os shows da Expo Rondon 2025? Eles serão vendidos até quando?
Olha, a venda ela acontece até este sábado agora, dia 12 de julho, João Marcos. A SEMAR, que é a Associação dos Servidores Municipais Públicos aqui de Marechal Cândido Rondon, responsável pela comercialização dos ingressos para os shows da Expo, informa que a venda dos ingressos solidários vai até sábado agora, dia 12, 6 da tarde, na Central de Venda de Ingressos, no Parque de Exposições. O local é o único ponto de venda das entradas solidárias. O passaporte solidário, válido para os 4 dias para a pista, é vendido a R$ 40,00 mais 5 quilos de alimento não perecível. Já os ingressos solidários individuais, por noite, custam R$ 15,00 mais 1 quilo de alimento não perecível. Para os shows gospel, as igrejas ligadas ao Comir e ao Copem realizam a troca de 1 quilo de alimento por um ingresso que dá acesso aos dois shows, né? De Alisson Santos e Isadora Pompeu. Diferentemente de anos anteriores, as igrejas não estão comercializando passaportes ou ingressos solidários para os demais shows.
E foram divulgados agora pela manhã os ganhadores do Prêmio Produtor Destaque 2025. E quem detalha pra gente é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes da Rádio Difusora. Na manhã desta quarta-feira, dia 8 de julho, o prefeito Adriano Baques, o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcial Escher, e o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Edio Chapla, acompanhados dos demais secretários municipais, reuniram os vencedores do Prêmio Produtor Destaque 2025 na sala de reuniões do gabinete da prefeitura. O Prêmio Produtor Destaque homenageia famílias que se destacaram e fazem a diferença no meio rural por meio de investimentos, inovações e adoção de novas tecnologias. Trata-se de uma comenda importante que já reconheceu centenas de produtores rurais rondonenses. A iniciativa é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, CMDA, de Marechal Cândido Rondon, em conjunto com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, além do Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Engenheiros Agrônomos. Em 2025, dezenas de produtores rurais se inscreveram. A 34ª edição do Prêmio Produtor Destaque integra a programação Expo Rondon 2025. A entrega dos certificados será realizada no dia 26 de julho, às 9 horas, no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições. Premiados: Avicultura de Corte, Heitor Osterkamp, da linha Palmital; Agricultura Orgânica, Adelar e Rejane Forpagel, da linha Guarani; Bovinocultura de Leite, Gelson Mumbach, linha Três Voltas; Conservação do Meio Ambiente, Franz e Rejane Wallenefer, linha Concórdia; Diversificação de Atividades Agropecuárias, Eloy e Sônia Potkova, Campos Salles Margarida; Horticultura Comercial Convencional, Livar Kaiser, linha Belmonte; Inovação Tecnológica da Propriedade Rural, Tadeu Lewandowski, São Roque; Mandiocultura, Wilson Luiz e Vivian Albrecht, linha São Carlos; Piscicultura, Laírton e Valita Boiaski, linha Bandeirantes; Produção de Grãos, Valdir Lindner, Novo Três Passos; Suinocultura, Categoria Iniciador, Alex e Laís Lerman, linha Heinrich; Suinocultura, Categoria Creche, Kerley Luana e Ademir Biesdorf, linha Cunha Porã; Suinocultura, Categoria Terminador, Claudete e Ricardo Kempfer, linha Bandeirantes; Prêmio Destaque Especial Copagril e Network Agro, Programa Créditos de Carbono.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 8, mês de julho. E com 829 mortes por vírus respiratórios no Paraná neste ano, Secretaria de Saúde do Estado anunciou a distribuição de testes rápidos para tentar frear esse avanço. O informe mais recente mostra 15.752 registros desde dezembro de 2024. Também foram registrados 829 mortes. Secretaria de Estado da Saúde recebeu um lote de 100 mil testes rápidos para detecção de influenza A, influenza B e Covid-19, que serão distribuídos ao longo da semana, conforme destaca o secretário Beto Preto.
Estamos recebendo aqui os 100 mil testes que nós compramos do IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Através do memorando 83 de 2025, nós estamos dando a orientação para as regionais de saúde e para os serviços que vão ter testes disponíveis para fazer o painel viral da influenza A, influenza B e também do Covid. Então, gente, é a hora de tocar adiante nossa atenção à saúde dos paranaenses nesse momento de estado de alerta que nós estamos, fazer o melhor pela saúde do Paraná. Os testes chegaram e nesta semana estarão disponíveis nas regionais de saúde e nos municípios.
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou de audiência do Departamento de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para tratar de investigação de dumping na importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Em agosto do ano passado, CNA protocolou uma petição no Ministério e em dezembro a investigação foi aberta. O objetivo é apurar a prática de comércio desleal que vinha comprometendo o mercado interno, reduzindo as margens dos pecuaristas e contribuindo com o abandono da atividade. Durante a audiência, foram ouvidos representantes dos países investigados, importadores e demais partes interessadas. Confederação Nacional, acompanhou as manifestações e reiterou o impacto negativo que as importações desleais vêm causando à cadeia produtiva do leite nacional. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da CNA, Ronei Volpe, a entidade tem atuado de forma consistente na defesa do setor agropecuário em casos de dumping e ressaltou que o objetivo não é impedir importações, mas garantir um comércio justo e harmônico entre os países. E a família do pecuarista Edemir Zerfas, da linha Flor de Maio, no interior do distrito de Guiporã, em Marechal Cândido Rondon, teve um enorme prejuízo com a morte de 32 vacas leiteiras. No final da tarde desta segunda-feira, no momento em que parte do plantel se encontrava no canzil para o início do trabalho de ordenha, um animal entrou num compartimento errado e mordeu uma tomada elétrica. Somente não morreram todos os animais do plantel porque os demais ainda não estavam posicionados na estrutura. Contudo, tiveram morte aquelas vacas que obtinham a mais alta produtividade. Informado sobre o ocorrido, Poder Público Municipal de Marechal Cândido Rondon e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná tomaram as providências na destinação dos animais mortos. O produtor, Edemir Zerfas, dá detalhes de como tudo aconteceu.
Olha, nós estávamos tirando leite, eu e minha família, né? E daí estavam as vacas no canzil e deu uma descarga elétrica, né? No canzil, né? Daí morreram 32 e umas se salvaram ainda, né? Que a gente correu lá e desligou a luz e conseguiu salvar, tirar algumas do canzil, né? Que não morreram, né?
Como ocorreu essa descarga elétrica?
Um fio que estava desencapado encostou no canzil e deu a descarga elétrica, né?
Como é que foi a correria ao você observar que 32 vacas de seu plantel estavam mortas?
Ah, cara, foi um desespero. A primeira coisa que eu pensei em desligar a luz, né, para salvar, ver o que tinha acontecido e daí não. Não tinha o que, para onde correr, né? Tem que, não sei o que, da onde vamos arranjar força para recuperar isso aí, né? Mas a correria foi grande, né? O desespero foi grande, né?
Algumas vacas desse seu plantel conseguiram sobreviver. Como é que isso foi possível?
A gente, eu corri lá e desliguei a luz da chave, né? Chave geral, né? E daí nós, o nosso esforço, abrimos canzil e largamos as vacas, né? Tiramos fora, né? Algumas saíram assim, sozinha, né? Depois que foi aberto o canzil, desligada a luz, né? E outras a gente tirou ainda, que estavam vivas, né? E sobreviveram, né? Graças a Deus.
Edemir, qual é o histórico de sua família em relação à bovinocultura leiteira?
Ah, sim, a gente trabalhou a vida inteira de funcionário, né? Em 10 anos que a gente conseguiu adquirir essa propriedade, né? Com muito esforço, muita luta, né? E estamos nós, eu e minha família, meu filho, minha futura nora, né? Trabalhando ali para viver, né? Para sobreviver, né? Mas está complicado agora para frente.
Qual era o plantel total que você possuía com a morte dessas 32 vacas? Quantas sobraram?
Em tudo, ordenhando, estava 79 e tem mais 8 vaca seca, né, no pré-parto, né?
Qual a produção que o seu rebanho atingia?
Tá, nós estava com 2.300 litros por dia, né?
Qual é o prejuízo total estimado que é possível fazer?
Ah, em perda de animais, em torno de uns 500 mil reais, né? E fora daqui para frente, né, o leite que vai dar menos, né, que vai, né, sem saber ainda qual vai ser o prejuízo daqui para frente, né?
É possível se reerguer?
Olha, com fé em Deus, vamos tentar, né? Nossa família, vamos tentar se reerguer, né? Senão é difícil, mas vamos tentar, né?